Bom, não sei se vocês estão me escutando. Primeira vez que eu faço isso. Primeira vez que eu entro ao vivo. E não sei se meu fone é bom, mas estou aqui na frente do computador, em casa, para variar. Bom, eu trabalho em casa mesmo. Vocês, muitos de vocês estão aí pela primeira vez trabalhando em casa. E às vezes achando que é legal, né? Vou te dar uma má notícia. Trabalhar em casa é horrível, é péssimo. É, se você tem um escritório, eu tenho um escritório, pelo menos, né? Então, em algum momento dá para eu fechar a porta. Às vezes preciso trancar a porta. Outro dia eu tava ao vivo com o Josair lá no Em Pauta e começa meus filhos bater na porta, fazer barulho, que começa a querer entrar. Então, assim, home office em geral é péssimo. A casa não é um bom lugar para trabalhar. Casa é um bom lugar para você dormir, para você ficar. Não é legal para trabalhar. Mas eu tenho pelo menos eu tenho alguma disciplina. É difícil ter nenhuma disciplina. Então, todo dia às 4 horas, 16:00, eu desço aqui pro térreo e faço um cafezinho. Então, em tempos de coronga, eu vou continuar fazendo meu cafezinho, descendo aqui. Descendo não, porque agora tive que descer o computador, porque as crianças estão em casa. Então, eu desço fazer o meu café, então agora eu vou fazer café falando na frente do computador. Para eu falar, para eu perder a vergonha, para eu ser massacrado pelos quem não concorda comigo. Então eu acho importante se expor e ser massacrado. Espero que você também esteja tomando seu café. Vamos tomar dar um golinho ao mesmo tempo, vamos lá. Isso, então, o bom é que não tem problema de tema hoje em dia, né? Só existe um tema. Só um tema pode ser falado no momento, é o Coronga, nosso amigo Coronavírus. Cara, são tantas verdades conflitantes. Tudo é verdade. É tudo verdade. Não tem nenhuma mentira. É tudo verdade. É o chinês que foi sem querer? Foi. É o chinês que está querendo tirar proveito? É. É o Brasil que precisa se cuidar? Sim. É o Brasil que precisa trabalhar? Sim. Ele precisa fazer quarentena? Sim. Então, tem gente que diz que é tudo mentira, eu sou o contrário, eu digo que é tudo verdade. Então, o que que está acontecendo? Os prefeitos e governadores estão sentindo uma pressão da sociedade para fazer alguma coisa. Quero fazer, tem que fazer alguma coisa. Péssimo, né? Então, as pessoas querem tomar solução global. Solução global é a pior cagada que existe, porque não existe solução global, não existe. Um exemplo disso é a tal da energia elétrica, né? Ficam aí, ah, mas é energia eólica, ah, mas é energia solar, hidrelétrica. Não. Cada região tem sua particularidade geográfica e de costumes e do povo. É tudo diferente, tudo é diferente dependendo do local, tudo. No caso de energia, por exemplo, eólica, ah, então a solução é energia eólica. Bom, se perto da sua cidade bate um vento legal e tem espaço para colocar lá os geradores, ótimo, eólica. Se tem um sol muito forte, beleza, é o sol. Faz energia solar. Ah, o carvão é péssimo? Vocês tem usina de carvão perto? Beleza, faz. Então, assim, sempre, cada local tem sua particularidade. Nossa região aqui é cheia de rios. Eu sou Londrina, no Paraná. Então, é ótimo para fazer hidrelétrica, né? Então, não existe uma solução. Ah, agora o bom é isso, vamos resolver esse problema fazendo eólica. Põe gerador de vento solar lá, de vento em tudo quanto é lugar. Não vai adiantar, não vai. Porque o negócio vai ser produzido no outro lado do mundo, vai ter que trazer, vai dar maior trabalho para fazer manutenção depois. Não tem gente qualificada. Para repor peça, não tem gente qualificada. Então, tudo tem que ver todas as implicações técnicas, humanas, psicológicas, existe tudo essa gama. Então, nesse caso do corona, tá vendo que os governantes querem agir por imitação. Vamos imitar o governo americano. O governo americano é shutdown, fechou tudo. Vamos lá, vamos fechar tudo também. Então, a gente está tomando uma solução americana e a gente não é americano. Você está mandando o brasileiro ficar quieto em casa. Meu filho, a gente é brasileiro. Brasileiro não fica quieto. Você já pegou uma fila aqui no Brasil? Vai no, na hora da janta, às 8 da noite, vai no shopping da sua cidade ver o Burger King, que tem uma fila. as pessoas não estão em linha reta, você não sabe quem está na fila, quem não está, abre uns espaços, pessoa tá... brasileiro não consegue nem ficar em linha reta, e o governo quer que as pessoas vão para casa e ficam quietas em casa. Para mim tá ótimo ficar em casa, eu tenho um quintal, dá para passear aqui no condomínio, tem um monte de coisa para fazer. E o coitado que vive na sua casinha, acho que todo mundo pelo menos já se conscientizou disso, né? O Fábio Blanco chamou de quarentena gourmet. Só tá a favor da quarentena quem tá na quarentena gourmet. Então eu tô aqui na minha quarentena gourmet, tomando meu café, minhas crianças brincando no sofá assistindo Frozen. E tem gente brincando aí de que é legal fazer quarentena gourmet, né? Não dá, não dá. Então, o brasileiro não vai fazer essa quarentena da mesma maneira que o europeu tá fazendo, que o coreano tá fazendo. O coreano, velho, os caras detetizaram o país inteiro numa semana, testaram todo mundo. Lá é Coreia, aqui não é Coreia, aqui é Brasil. A gente é uma terra colonizada. Tem aqui mistura de europeu de todos os países da Europa, com africano, com índio. Deu isso aqui que você tá vendo. É isso aqui. Ainda tá bom, não tá bom, já não tava bom, agora parece que piorou. Então, é assim, não vai querer ter uma solução, não. Todo mundo em casa, aí o vírus morre e acabou. Não vai ter. O Brasil não é assim, né? E então, se os governantes resolveram tomar o caminho fácil, qual que é o caminho fácil? Vamos jogar para a torcida. Se a torcida, se a imprensa tá mandando, se a OMS diz que é pandemia, se é neurose total, vamos atender. Fazer o quê? Todo mundo em casa. Ninguém sai de casa. Até porque, se o prefeito não tomar essa iniciativa, ele vai ser massacrado, que ele não tomou essa iniciativa, que ele deixou as pessoas trabalhar. Olha lá, morreu uma pessoa lá, é culpa do prefeito. Então, os prefeitos estão fazendo isso por medo, né? O Dória, hoje começou a quarentena no estado de São Paulo. Imagina só que hoje começou a quarentena. Dá a impressão que a gente está em quarentena faz 2 semanas. Mas começou hoje. Então, os próximos tempos aí prometem. Então, começou, mas ele já se cagou. Já falou que a indústria não pode parar, senão as consequências vão ser muito ruins. Então, ele sabe que não é tão simples assim. Ele sabe que as consequências são drásticas. Como eu disse, não tem só as consequências de saúde, tem as técnicas, tem as humanas, tem as psicológicas, tem tudo. Então, se esses governantes estão tomando essas iniciativas de fechar tudo, acabar com tudo, fique em casa, porque eles não querem se comprometer. É isso que eles não querem. Eles não querem assumir nenhum risco. Então, cabe a vocês, todo mundo, suspender os pagamentos dos seus impostos estaduais ou municipais nesse momento, né? Escrevi isso no Face. Quem tem aí boleto para vencer nos próximos dias de imposto municipal e estadual, se o prefeito mandou você fechar, você não pode pagar. Ele não quer que você trabalhe, mas quer que você pague. Ele não quer que você receba, mas ele quer receber. Então, assim, você tem que preservar a sua finança, da sua empresa, da sua casa, né? Eu vou fazer isso. Tinha já a última parcela de IPVA para pagar aqui, algumas parcelas, tá lá. Vai vencer. Um dia eu pago aquele negócio. Então, eles não estão entendendo que toda atividade humana tem seu risco. Toda atividade humana. Agora há pouco, um amigo meu postou aí um vídeo de que quantas mortes são toleráveis no trânsito. O ano passado teve 250 mortes no trânsito. Quantas mortes são toleradas no trânsito? O cara pensou, falou, 70. Nisso entrou 70 pessoas com um monte de familiar dele no meio. Isso daí são 70 pessoas. E daí, quantas mortes são toleradas? Ele, nenhuma. Meu, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Toda morte é uma tragédia para sua família. Toda morte é uma tragédia para sua família. Mas toda atividade humana tem risco de morte. Toda. Tem gente que morre no sofá, assistindo TV, tem gente que morre dormindo, tem gente que morre caminhando, tem gente que morre nadando. Eu tenho um hábito assim, que eu falei para pouca gente até hoje. Vou me abrir meu coração. De vez em quando eu tô meio à toa, eu escrevo no Google, morre. Aí eu olho as mortes do dia, né? Fulano morre. Hoje em dia, a pessoa morre no presente, ela não morreu, né? Ela morre. Então, eu digito lá, morre. Mas é cada jeito que as pessoas morrem. O cara morreu fazendo yoga. O cara tava de ponta cabeça fazendo uma pose de yoga, caiu, quebrou o pescoço. As pessoas, nossa, o tal do feminicídio, da morte. crime passional, pior, um atrás do outro. Então, toda atividade humana tem risco. A gente tem que escolher quais riscos a gente quer tomar. A gente tem que escolher quais riscos a gente quer correr para fazer aquela atividade. Não tem jeito. Se você arrumar um emprego, você vai ter que se deslocar até lá. Você vai correr riscos no caminho. Risco de pegar doença se você for em transporte público, de ser roubado, de ter acidente de trânsito. Você está assumindo vários riscos ali. Toda atividade humana tem um risco. E vão ter vítimas nesse caminho. Não tem jeito. É lamentável? Claro que é lamentável. Toda morte é uma tragédia, mas faz parte da vida. Então, nesse momento, a gente tem que escolher quais riscos a gente quer tomar. Né? Os prefeitos não querem tomar nenhum risco político. Não querem tomar nenhum risco para a reeleição deles, para a imagem deles. Porque hoje o que está no momento aí é tem que, não pode ninguém sair de casa. É o discurso aceitável do momento. Então, quem entrar nessa, quem aceitar isso aí, vai ficar obedecendo eles até quando? Não sei até quando, né? Vamos esperar. Então, a gente tem que vamos ter que aceitar agora, porque não estou pregando a desobediência civil no momento, mas isso aí vai chegar num ponto que não vai dar. Semana que vem eu acho que vai começar a dar merda. Estou sentindo que já vai começar a dar merda. Uma coisa é ficar em casa aqui no condomínio. Outra coisa é você ficar em casa numa casinha pequena, fechada, quente. Né? E também está começando uma disputa agora de sensibilidade. Você é um insensível. Olha só como é que você falou da morte. Né? Isso eu falo no meu livro. Política é basicamente uma disputa de sensibilidade. O adversário quer mostrar que você é insensível, que você não se importa. Basicamente isso que a esquerda faz o tempo todo, quer mostrar que você é insensível. E quando você apresenta números, aí que você está mostrando que você é insensível, que você só liga para números. Por isso é complicado nessa coisa do corona você ficar mostrando números do H1N1 que teve ano passado, que teve no auge teve 120 mortes por semana. Então, não dá para um cara público fazer isso. Faz porque não tem uma imagem a zelar. Então, estamos nessa disputa de sensibilidade. Pelo menos nós aqui, no convívio humano normal, que não somos políticos, que não somos candidatos a nada, não vamos entrar nessa, disputar quem é mais sensível. Ah, mas você não está vendo o velhinho morrendo? Claro que estou, meu Deus. Tenho medo de morrer. Minha avó tem saúde frágil. Tá? Se ela pegar uma crise respiratória dessa, é difícil sobreviver, porque dá muita falta de ar, pelo que eu pesquisei, né? Como já teve todos os anos passados, essas crises respiratórias, que aliás todas vieram do interior da China, que come bicho que não deve, elas dão muita falta de ar e pessoa que não tem preparo físico vai pro pau, né? É triste, trágico, porém não podemos entrar nessa disputa de sensibilidades. Não quero entrar nessa. Ai, como você é insensível, a minha mulher está grávida, eu tenho crianças em casa, você não se preocupa. Então, temos que fechar tudo mesmo, porque tem que salvar as pessoas. Não podemos entrar nessa, tá bom? Bom, ontem eu postei um vídeo aqui que eu fiz no meu escritório, só para ver o que ia dar. Foi divertido, eu gosto de me expor. Gosto não, né? Tô pegando gosto. O vídeo teve, ó, 159 visualizações, 11 compartilhamentos. Obrigado aí por quem compartilhou. E gerou umas discussões interessantes aqui. Que eu recebi aqui? O pessoal falando que os municípios podem quebrar e que pode. O outro falando que prefere alguns milhares, é melhor alguns milhares de mortos do que milhões de desempregados. Bom, essa é uma decisão que a gente toma todos os dias, né? Existem 40 mil mortes no trânsito por ano no Brasil. O que que a gente prefere? A gente prefere ficar em casa? Ou a gente prefere se submeter a esse risco para tocar a nossa vida? Praticamente todo brasileiro escolhe se submeter a esse risco, né? Tentando mitigar da melhor maneira possível, claro. Mas a gente corre esse risco, não tem jeito. Então, com doença infecciosa é do mesmo jeito. Que risco a gente está disposto a correr? Vai ter que correr algum risco, não tem jeito. Então, no momento, não existe espaço para dizer vamos correr o risco de uma vida normal? Não existe esse espaço. Vamos aí mitigando da melhor maneira possível, né? E eu recebi também um comentário muito interessante de um amigo meu, médico, falando que até a semana epidemiológica 49 de 2019, então até começo de dezembro de 2019, foram registrados 39.190 casos de síndrome respiratória aguda grave, que é essas SARS, que abrange várias doenças, né? H1N1, H3N2, essas letrinhas aí, todas, influenza A, aquelas que praticamente já tem vacina, que já tem vacina. Então, já teve, o ano passado, teve, ele escreveu aqui para mim, teve, até meados de fevereiro, tem mais de 40 óbitos por semana. 40 óbitos por semana, né? Até agora no Brasil tivemos, sei lá quanto que tá em 40 mais ou menos. Essa daí do Coronga, e tá esse desespero. Até fevereiro. Março, 80 mortes por semana. O auge em abril, 120 óbitos por semana. Então, é uma situação que aniquila quem já tem saúde frágil. Então, esse desespero aí totalmente sem sentido, totalmente sem sentido. Não poder correr no lago, não poder. Tem gente censurando quem está andando de bicicleta. Tava tendo a live do prefeito de Londrina agora aqui. As pessoas, ah, mas tem gente andando na rua, tem gente andando de bicicleta. Meu Deus do céu, se você se preocupar com essas, com infecção respiratória, não puder andar de bicicleta, você está lascado. Então, foram algumas reações que eu tive aí, legal. Gente enchendo meu saco, tirando sarro, me chamando de blogueirinho. Faz parte da vida, né, cara? Quem não se expõe, quem não, quem tá querendo preservar muito a autoimagem, é porque é muito orgulho isso, é muito orgulho. Vamos aí se expor e tomar e passar vergonha um pouquinho. Eu gosto de passar vergonha, é importante você passar vergonha. Quem nunca passa vergonha, quando é ridicularizar de vez em quando, fica mal, não sai do quarto, quer se matar. Vamos lá, gente. Vamos passar vergonha. Vamos conversar. Vamos falar. Vamos postar aquilo que você acha que deve, tá bom? Obrigado aí para as três pessoas que assistiram, duas, que meu primo Helfany, Mariana, Laerte. Laerte é uma lenda, radialista. Eu vou conversar com você ainda, hein, Laerte? Vamos conversar? Qualquer hora entra aí ao vivo, tá? Tete Ribeiro. Consegui vários amigos novos quando eu postei uma neurose lá do pessoal do Fortin. Foi uma postagem doida, falando que teve 14 milhões de baixa de linhas telefônicas na China. Então, uma coisa que nunca teve na história. Então, é impossível ter tido só 3.200 mortes com 14 milhões de baixas. O pessoal exagerou, falando que pode ter até 14 milhões de mortes. Não, meu filho, uma linha telefônica eu sei que não é uma vida. Mas teve mais de 500 compartilhamentos, ganhou um monte de amigo aí, um monte de conspirador, um monte de gente doida igual eu, e foi interessante, tá bom? Obrigado aí, quem assistiu ao vivo, beleza, quem não assistiu vai ficar gravado. Um abraço, tchau.